Sistema EP de Comunicações e as suas plataformas digitais. Nós somos as rádios Ibiluba FM 106.1, Rádio Amizade FM 96.7 e Rádio Cultura de Itapela 99.7. Oferecemos ainda também a TV PU, a imagem com o áudio, o som, aonde acontece a notícia. E eu vou começar essa nossa conversa de hoje com uma tradicional frase, que inclusive vem de um programa conhecidíssimo, programa Casa de Caboclo, através da Rádio Ibiluba, quando atuávamos ainda através da 1240 AM. Programa Casa de Caboclo, apresentação de Valdir Rodrigues, dessa forma começava. Salve, salve, Nossa Virgem Maria, Nossa Mãe Compadecida, dê saúde, vida e pão, proteja o homem da roça, o braço direito dessa grande nação. Dessa forma, eu começo numa forma ainda também aqui de homenagear Valdir Pereira Rodrigues, um grande comunicador que rodava demais do Duque Dalvan na oportunidade. E o tempo nos dá essa oportunidade de estar ao lado de Dalvan, uma figura histórica na música sertaneja. Desbravadores das músicas sertanejas, os leões da música sertaneja. Dalvan, prazer imenso que a vida nos dá essa oportunidade de poder estar ao seu lado, conversando em um momento tão importante como esse. Ibiluba, região do Alto Jacuí, recebe do Duque Dalvan. Muito obrigado por a presença, agradeço a vida de poder estar ao seu lado.
Negro, eu que agradeço a oportunidade, o carinho, sua pessoa, pessoal de casa, vocês que estão ligadinhos, sempre curtindo a nossa música sertaneja. E nós estamos nessa vida desde 77, onde nós lançamos o primeiro LP, Pirâmide do Amor. E estamos até hoje aí viajando esse Brasil e fora do Brasil também. E graças a Deus, cada dia que passa, só temos que agradecer aos nossos fãs de todo o Brasil, o pessoal que gosta de realmente do Duque Dalvan. E eu sou privilegiado aqui no Sul, né? Porque o Rio Grande do Sul É um estado que eu estive por muitas e muitas vezes fazendo shows. Inclusive, hoje eu estava passando ali e via a placa Passo Fundo. Eu estive em Passo Fundo várias vezes, num bailão muito grande, que eu acho que não sei se existe mais, mas era um pessoal maravilhoso. Tinha uns bailões assim muito grandes, cabia 4, 5 mil pessoas, coisa tremenda. Então, eu tenho realmente um carinho muito grande pelo Rio Grande do Sul. E agradeço vocês pela oportunidade de estar falando com seus ouvintes.
Prazer é todo nosso. De um Dudu Guidalvan, como solicitava de Pirâmide do Amor, quem sou eu? Eu disse não. Ontem ela voltou a me procurar, pediu de joelhos o meu perdão. E eu disse não, somente não. A Piquitita, espinheira danada, utopia massa, a falida, igrejinha na serra, rapaz. O berrante de ouro. Tantas e tantas, e a mulher que vive no meu coração, falando com o senhor, agora me vem toda, choro a semana inteira, Ave Maria para mim e para ela, órfãos e pais vivos, quantas canções, Dalva.
Homem de Deus, você sabe do meu repertório mais do que eu. Esse homem, ele conhece, Pororó. Então é o seguinte, você falou uma música aí que marcou demais pra gente, né? Mas a Espinheira, eu não sei se você sabe, nós vendemos aí 6 milhões de discos da Espinheira. E eu tive a honra e o prazer, junto com meu amigo Manolito Nunes, que Deus levou. Gaúcho. Era meu parceiro de compor.
Era a parceira do Manolito Nunes de Nazaré, aposentou isso, né?
Meu parceiro de composição. Temos várias músicas juntos. E a Espinheira é uma delas. E a Espinheira foi um grande sucesso do Duque Dalvan. Mas depois nós fizemos outra, que é... Lá Vem o Homem, que a gente não lançou, vamos gravar agora, estou pretendendo gravar agora, que é muito boa também. Uhum. Não sei se você chegou a ver, eu fiz uma matéria com ela, mas não sei, não deve estar na internet, eu não sei onde que está isso, essa música Lá Vem o Homem. Eu sei que uma vez eu mostrei ela para um determinado candidato, um cara muito forte no nosso Brasil na política. E ele falou, não grava essa música agora não, deixa eu sair do governo, depois você grava. E o título dela é Lá Vem o Homem. Assim. Lá vem o homem enganar para poder sustentar sua vida de rei. Lá vem o homem mentir para usufruir das suas próprias leis. Promete mundos e fundos e em poucos segundos se faz conhecer. Não porque eu faça aconteça, se sobe os preços eu faço descer. Aí o povo acredita, se empolga e se agita, ele entrega o poder. Ele some sem deixar saudade, mas logo voltará de novo. Metendo o pau nos comparsas, jogando outra farsa na mente do povo. Esse é o refrão. Lembra da espinheira? Então ela tem a mesma levada da espinheira. É a mesma levada da espinheira, né? Olha que lá vem o homem montado na fome do pobre operário. Cheio de contentamento, ele vai dar aumento ao seu próprio salário. Promete mundos e fundos e em poucos segundos se faz conhecer. Não, porque eu faço acontecer, sobe os preços, faço dizer. Acho que eu dei uma perdida na letra. Mas a letra é mais ou menos isso aí. Lá vem o homem. Então, eu pretendo gravar ela agora, na semana que vem. Já estou armando com o maestro para a gente fazer esse material aí. Vamos fazer um clipe. E essa música vem a calhar agora que vai voltar a campanha para vereadores, para prefeitos no Brasil inteiro. Para o povo ficar esperto. Lá vem os homens. Lá vem os homens.
Conta com a gente em termos de divulgação. Trio Paladaduna, Crioulo e Barreirito, Mangabinho, do Céu e Fazendeiro, Mococa e Moraci, Chitãozinho e Chololó, Milionário e Zé Rico, Dudu que Dalvan. Foi o melhor tempo da música sertaneja raiz. Vocês foram desbravadores ao lado de todos esses nomes aqui. Se eu disse sertanejo universitário, ocupa uma posição de destaque, são graças ao trabalho de vocês lá nos anos 70 e 80. Era com muita dificuldade naquele tempo o ingresso na vida artística.
Olha, tem uma diferença, né, da nossa época para o pessoal de hoje, né? Não tirando o valor das pessoas, mas aquela brincadeira do Faustão, quem sabe faz ao vivo, mas é uma frase muito certa. Sabe por quê? Porque hoje, depois da tecnologia, de tudo que nós temos hoje ao nosso favor, você vai gravar um disco. Um grava uma parte, outro grava outro, um grava aqui, outro grava ali, outro grava num estado, outro grava no outro, e depois junta tudo e faz o material ali. Antigamente não, antigamente nós não tínhamos canais para gravar, então nós chegamos a gravar ao vivo, a dupla, os músicos, violino, metais, todo mundo ao mesmo tempo, porque era quatro canais, não tinha canais para todo mundo. Então tinha que somar um monte de coisa num lugar só. Agora ali, ou na nossa época ali, ou canta ou sai da moita. Uhum. Ou canta. Porque você não tem. Porque se você não canta, se você não corresponde àquela situação, vai chegar um ponto que um dos músicos, porque é muita gente, né? Você vê numa sala, tem 18 violinos. A pessoa toda hora tem que voltar 10, 15 vezes, porque um cara do violino saiu do tom, ou desafinou, o outro fez não sei o quê, o metais errou lá, o cara do baixo errou pra cá, a guitarra errou, o violão errou, então era complicado. Então os músicos tinham que ser muito bons. E a dupla em si, ou o cantor, não importa, para fazer ao vivo, quer dizer, no estúdio, lá no gravodisco, era lá que a gente fazia. E era ao vivo, não tinha mistério. E depois passou para 8 canais. Quando foi 8 canais, a gente começava a somar. Somar 8 com mais 4 para dar 12 canais. Então a diferença é muito grande. Hoje você grava infinidade na internet. No computador hoje você põe 200 canais, 300 canais. Antigamente não tinha isso. Então não tinha. Hoje, agora que eu vou chegar onde eu queria chegar. Se você tem um filho, você tem 5, 6 fazendas, muito boi que não acaba mais. Aí o teu filho começa a cantar. O que você faz? Você contrata tudo que é de melhor, né? E tudo hoje é pago. Pagou, não quer dizer que as rádios se vendem, mas a maioria é no dinheiro.
É o comercial, né?
Inclusive tem rádio, inclusive amigo meu, que ele até parou dos comerciais, porque as próprias duplas bancam as rádios, porque tem que pagar para tocar. Então, chegou esse ponto. Quem começou com isso foi o pai do Daniel. De Brotas. Então, chegou esse... Na nossa época, não. Na nossa época, as rádios distribuíam o material. Eu com o Duduca, no primeiro disco nosso que saiu em 77, nós enchemos um Opala com LP e cassete. A traseira do Opala chegou a sentar assim. Então, aonde tinha um padre com a Igreja Católica tocando, que tocava de cedo e de noite, a gente deixava o LP para ele. Nós íamos nas boates, vou falar boate para não dizer zona, mas era zona mesmo. A gente ia, chegava na dona da casa, isso aqui é para a senhora tocar, para as suas moças curtir, do Duque da Van, as novas músicas que tem no momento da música sertaneja. Então a gente ia nas boates, deixando nas casas o nosso LP com as donas da casa, e para a dona da casa eu dava o cassete e o LP. E para casa ficava o LP lá à disposição para o pessoal ouvir. Foi isso que estourou a Pirâmide do Amor, no começo de Duque da Van. E depois a segunda música, que foi Eu Disse Não, que você acabou de cantar aí, do Ronaldo, Adriano e Didi Vieira. Então, é diferente, era diferente, não dependia de dinheiro, de grana, né? Eu tenho uns amigos meus que, graças a Deus, que Deus abençoe eles, estouraram pra caramba, o Brasil inteiro, sucesso. Mas os pais gastaram 10 milhões de reais para lançar. Aí vai, né, pororó.
O senhor citando tudo isso, já que falei em relação à questão de sertanejo universitário, eu me questiono. Um compositor tal qual Ronaldo Adriano, o Manuelito, Goiá, por exemplo, já não temos mais hoje, né? Vivemos uma nova fase da música sertaneja. Tudo isso lhe dá muita saudade, Dalvar?
Olha, deixa eu te falar. Ainda temos né, compositores desse pessoal não tão antigo, mas antigo também, que é no caso a Fátima Leão, né, que agora faz parceria com a filha dela, com a Valéria Leão. Mas nós temos o Randall. Randall é da turma.
De Marco.
Isso, Randall é um compositor das antigas. Randall hoje é um dos melhores, e por não dizer o que, eu acho que o que fatura mais como autor na música sertaneja. Depois tem também o César Augusto. Né? César Augusto, inclusive, eu estou fazendo material com ele agora, material novo, que é... O César Augusto é o produtor do Zezé de Camargo e Luciano, de alguns artistas, Leandro Leonardo, todo mundo passou pelo César Augusto. E ele é padrinho da minha filha caçula, ele é meu compadre. Então,
César Augusto é da dupla que foi formada César e César?
Isso, César e César. Então, estamos num projeto novo, eu não posso falar porque ele me pediu para me abrir o bico, mas é uma coisa maravilhosa. Vai dar o que falar. E você vai gostar.
Oh, meu irmão.
Vai gostar porque é o nosso estilão do passado, né?
Que ótimo. Me conte a emoção do senhor, quando então com esse Opala circulava, cortava esse Brasil de ponta a ponta, e um determinado momento, o rádio ligado, olha aí, tá rodando do Duque da Van. O senhor lembra desse momento? Deve ter sido um momento muito especial para vocês.
É uma história, tem uma história nisso aí. Por exemplo, nós entramos na linha sertaneja classe A, na Record, numa época que era famoso a linha sertaneja, tinha o Zé Bétio, Oswaldo Betil, na Record, né? O Zé Bétio praticamente dominava o mundo, né? O Brasil, principalmente no horário sertanejo, né? E que era na AM, né? Era forte na AM. Então, do Duque Dalvan, saímos de São Paulo e estávamos indo para São José do Rio Preto. E nós íamos fazer em nome da cidade lá. Ia ser a nossa primeira apresentação do Duque Dalvan. Lá estava José Bonifácio, o nome da cidade. O prefeito era violeiro, gostava muito de viola. Então, nesse dia, pra você ter noção, só vou falar uma meia dúzia, mas estava lá. Tinha o Carreiro Bardinho, Chitãozinho Chororó, Roberto Meirinho, antigo. Os dois antigos. O primeiro, Roberto Meirinho, Trio Parada Dura. Quem mais estava lá? Chitãozinho Chororó, Mocoque Paraíso, Mocoque Moraci, não, Mocoque Paraíso, ou era Mocoque Moraci, não me lembro.
Moraci.
Acho que era Moraci. Bom, então era um futebol, para aqueles que jogavam bola, na época eu jogava ainda também, jogava bola, eu era novinho na época, né? Nem estava começando na dupla, né? Mas era o nosso primeiro show em José Bonifácio, então a praça estava lotada, tinha umas 10 mil pessoas na praça. E aí chegou a nossa vez, né? O Rubens Averino é um cara que nos ajudou a bancar o nosso primeiro trabalho, tudo que nós íamos fazer, viagem. O Rubens Averino nos ajudou, além do dinheiro que eu peguei da gravadora de adiantamento, né? Nós somos a única dupla no Brasil a ir gravar o primeiro disco, e no primeiro disco a gravadora dá duas Caravan, na época, e 200 mil cruzeiro, naquela época. Porque eu era ex-policial, tinha acabado de sair da polícia no Paraná. Eu era investigador de polícia. Eu cheguei lá e falei, bom, não vou sair da lagoa para perder pro sapo, né? Eu falei, o negócio aqui... Aí eu descobri que eles teve uma disputa muito grande pro Duduca levar o cabeludo para assinar contrato. Aí eu exigi, eu falei, eu só assino contrato se for assim, assim, assado. Aí a Virgínia Guimarães, que era diretora da Chantecler, falou, nós assina, pode trazer o cabeludo aqui que a gente vai assinar. Aí nós fomos lá e assinamos o contrato.
Como é que o senhor se encontra, como a vida coloca o Duduca na sua vida, para transformar em Duduca e Dalvan?
Aí é outra história. Como eu disse, eu tenho um boné ali que tá. Ah, não tá aqui, tá em casa. Aqui tem história. Então, tipo assim, Duduca tava fazendo um filme em Minas Gerais. E eu tinha um cara que ele cantou com o Zé Rico, que era Cambota e Cambaí, no Paraná. E o Cambaí era o Zé Rico. Aí, os mesmos trilhos do Zé Rico saindo de Terra Rica, saindo do Paraná para São Paulo, para tentar a vida na música, quer dizer, praticamente nós fizemos o mesmo caminho, até de parceria, até de parceiros. Porque o Cambota foi parceiro dele, o Cambaí, o outro menino moreninho que cantava em São Paulo, que foi parceiro dele, foi meu também, então, resumindo. Mas aí o Cambota, meus amigos delegados de polícia, na época que eu estava na delegacia de Londrina, eu era chefe da Furto e Roubo de Londrina. E aí, os delegados, meus amigos, tudo aniversário que tinha. Não, Bugrinho, meu apelido era Bugrinho, Bugrinho. Não. Bugrinho, vem cantar aqui, aniversário da minha filha, aniversário da minha mulher, aniversário do delegado, juiz. Eu só via cantando de aniversário. Falei, porra, eu não ganho nada com música, só ficar rouco nessa cantando pra esse povo. Aí, eles começaram a botar muito isso na minha cabeça. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair dessa polícia e vou pra São Paulo, vou tentar mesmo.
Coragem.
Concurso pra entrar e depois pra sair é dois palitos, né? Aí eu pedi o boné da polícia e fui para São Paulo. E aí eu fui com o Cambota, porque todos os festivais que tinha no Paraná, ali em Paranavaí, na região, em Londrina, Campo Mourão, tudo ali, o Cambota me ligava, vai ter um festival, vamos lá ganhar, vamos lá buscar o dinheiro, que ele já falava assim. Falei, vamos, é comigo mesmo. Aí nós ia lá e nós ganhávamos. Quando eu chegava lá, o Cambota e o Rosselito chegou, o festival já era nosso. Ou eu sozinho, né? Ganhei muito sozinho também.
Legal.
Então, mas peraí que eu vou terminar. Aí o que aconteceu com o São Paulo, com o Duduca e Dalvan, no caso, o começo com o Duduca. Eu fui no quartinho, o Cambota me levou no quartinho do Duduca para me apresentar um compositor famoso, Velho Candinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Não sei se você lembra, Velho Candinheiro é Duduca. É que uma história puxa a outra. E aí eu conheci o Duduca, ele me viu cantando com o Cambota, ele já ficou assim, olhando na minha boca, né? Não tirava o olho da minha boca. Aí ele me convidou para fazer um filme em Minas Gerais, que foi Entre o Céu e o Inferno de Cama do Caia. Aí eu fui lá fazer o filme com ele, lá onde eu conheci a minha mulher, que é a mãe da Piquitita. Olha como a história puxa outra. Aí nós voltamos para São Paulo, o Duduca falou, bicho, tem 10 bilhetes no hotel aqui, naquele buraquinho onde o povo coloca na chave dele, das gravadoras dos diretores. Tem Zé do Rancho, seu Paulo Rocco, Virgínia Guimarães, que é o outro, Horácio da CBS na época, né? Somando tudo, era Beverly, a Beverly, seu Paulo Rocco era da Copacabana. E tinha como é que é o nome dele? Milton José, que era da Chantecler, da Continental, era o diretor da Continental. E a Virgínia Guimarães era da Chantecler. E assim foi. Eu falei duas, né? Três. Copacabana, Beverly, CBS, que era o Zé do Rancho. RCA Vitor, que era o Zé do Rancho, era o RCA Vitor. A CBS era Horácio, que era o diretor do Horácio. Então, pegando esse, tudo era bilhete. Duduca, não leva esse cabeludo pra ninguém. Traz ele aqui, vem conversar comigo. Duduca, traz o cabeludo aqui. O cabeludo era eu.
Sim.
Aí nós fomos. Lá primeiro, eu falei, não, primeiro vamos na Chantecler, que o Milionário Zé Rica de lá, e se a gente assinar contrato com eles, as rádios vão saber que eles pegaram a gente para botar na gaveta. E aí nós vamos usar esse argumento com os radialistas, e foi o que a gente fez. Aí quando a gente chegou lá, que a Virgínia falou, não, eu topo, eu dou o dinheiro e dou os carros. Falei, então, nós vamos assinar.
Que história, hein? História realmente maravilhosa. A sua infância foi marcada por quais os cantores? Quais músicas? O senhor cresceu ouvindo o quê?
Rapaz, você quer saber, no sertanejo, a dupla que eu cantei, comecei a cantar, é que minha história é meio longa. Eu comecei com 13 anos tocando acordeon, como eu falei, eu toco acordeon desde os 8 anos de idade. Acordeon, violão, toco quase todos os instrumentos, mas a acordeon foi o que eu vivi da acordeon, né? E eu cheguei a ter uma dupla que chamava também Ronaldo e Roselito, os brotinhos da Rádio Difusora de Aquidauana, Mato Grosso. Então nós ganhamos um festival lá em Aquidauana e o dono da rádio deu um ano de contrato, hotel por conta da rádio, tudo por conta da rádio, e nós ficamos, nós ganhamos o festival e ficamos morando em Aquidauana, eu e o Ronaldo. E eu era o Roselito na época, né? Era uma sanfona e um violão e duas vozes românticas. E eu tocava sanfona na dupla. E eu fazia segunda, não era a primeira era o Ronaldo. Você vê? Quando chegava nos agudos, por exemplo, o pé de cedro não tem. Ah, o agudo. Aquele agudo lá. Quem fazia o agudo? Eu. Ele não fazia. Entendeu? Porque ele cantava lindo, mas ele não tinha falseto, não tinha agudo. Aí eu descobri, falei, nossa, mas se eu canto nessa altura aqui, eu acho que eu posso cantar a música inteira na primeira voz, né? Aí comecei a fazer a primeira voz, aí acabou a festa.
O senhor perde, o Brasil perde, na realidade, do Duca lá na década de 80, quando estavam realmente estouradas, que deve ter sido um baque muito grande para o senhor, que posterior a isso fica um determinado tempo sem a realização de shows. O senhor grava tributo a um amigo, te amo, te amo, te amo, posterior a isso. Mas o baque da perda de Duduca, o baque em relação à perda de Duduca, é. O senhor pensou em parar com a música? Isso lhe passou pela cabeça ou não?
Não, não até mesmo, porque, tipo assim, antes do Duduca falecer, ele estava internado lá em Goiânia, Anápolis, que ele era de Anápolis. A família dele é de lá até hoje. E ele já tinha tido, né, dois infartos e três infartos. No terceiro ele morreu. Tinha tido dois, uma angina, duas anginas, né, que saiu sangue para o ouvido, para a boca, para todo lado. Então eu já fiquei um tempo cantando solo, pela saúde dele, pelas condições de saúde dele. Ele não podia viajar porque estava internado, outra vez porque o médico proibiu. E nisso eu fui cantando solo, né, nesses lugares. Aí já vi que tanto fazia estar com ele como estar sozinho, não mudava muito, né? O trem continuava do mesmo jeito. Quando ele morreu, aí veio um monte de gente me convidando para fazer dupla. Inclusive o próprio Milionário na época, né? Porque na sequência ele separou com o Zé Rico, eles separaram. Aí o Milionário me convidou para fazer dupla. Aí o Maestro Oscar, que era meu maestro, não deixou. Outro que convidou foi o Mato Grosso, o Mato Grosso e o Matias. Eu estava lá, tinha um bar embaixo, assim, que o escritório deles era no quarto andar, e o Duduque Dalvão era no sexto, o Zé Reinaldo. E aí tinha um bar embaixo, assim, eles estavam lá, né, o Zé Reinaldo e o meu amigo. E aí eu passei, entra aqui. Falei, opa, tudo bom? O negócio tá feio, a mesa tava forrada. Falei, agora eu vou fazer a dupla do meu sonho. Eu falei, rapaz, com quem? Com você, velho, não vai dar não. Mas aí vamos pular essa parte. Mas aí, nego, aí eu não quis fazer dupla e eu falei, vou ficar solo mesmo. Aí fiquei solo durante oito LP e CD, né? Na época, né? Fiquei na carreira solo. Aí depois resolvi fazer gospel, né? Aí fiquei no gospel também, gravei acho que cinco CD no gospel. Aí voltei, fiz um disco saindo do gospel, eu e o Donizete, da Galopeira.
Donizete, onde andará?
Fechamos uma parceria saindo do gospel para gravar um disco de nós dois, né? Sertanejo, nós dois, porque era para dar mostrar pro pessoal, ó. Mas nós não era dupla, nós era só aquele material. Mas aí o Donizete queria continuar fazendo. Aí paramos ali, porque até mesmo porque não dava, né? Porque ele já era famoso sozinho, né? E eu tava solo ali, eu falei, não, prefiro continuar solo, né? Aí na sequência, eu convidei meu sobrinho, eu falei assim, ó, é o seguinte, eu acho que é muito ruim ficar sozinho, carregando essa bandeira para lá e para cá. Você não quer cantar, não quer fazer isso. Ah, mas eu não consigo, eu começo a cantar, eu entro na primeira. Eu falei, não, eu te ensino e tal. Aí, de repente, comecei a ensinar ele a fazer segunda. E aí eu fiz a dupla com ele. Mas aí ele era casadinho de novo, aí a mulher dele quebraram o pau os dois, aí ele teve que parar. Aí ele chegou para mim, 6 meses, tinha acabado de lançar um LP chamado Experimenta, LP não, CD, Experimenta. Aí ele saiu, ele falou, ah, tio, não dá, porque minha mulher... Eu vou ter que separar dela, ou a dupla ou ela. Eu falei, é melhor você ficar com ela. É. Aí eu chamei o menino de Londrina, que era o Almir. Aí esse Almir ficou comigo 10 anos, cantando como Duduca. Aí eu voltei com a marca.
O Duduca que hoje está, ele é o terceiro. É sobrinho, né? É tal qual hoje Mato Grosso e Matias, né?
Na realidade, quem fez isso primeiro fui eu, né?
É, isso.
É, porque meu sobrinho veio cantar comigo em 86. Não, em 2006, aliás. Quando ele veio cantar comigo. Então, Mato Grosso não tinha feito isso ainda. Eu tinha feito com ele. Só que ele não ficou nem um ano e saiu. Aí eu peguei o menino de Londrina, que é o Almir.
E canta demais.
Que ficou 10 anos comigo. O Almir é locutor de rádio, faz back, faz tudo. Ele é muito bom, muito afinado. Um puto de uma segunda voz. Nossa, a minha dupla com ele era muito boa.
O senhor falando aqui, citando algumas situações, me lembra. Quando então, Milionário e Matias, realmente, nessa ciranda toda de nomes aqui, que o senhor acaba trazendo para a gente, acabaram formando numa dupla e gravaram. O senhor lembra qual é o grande sucesso? Na segunda-feira à noite. Lembra disso? Nessa situação de entra nome, sai nome.
Pois é. Eu lembro que o Matias gravou com o Milionário.
Milionário e Matias.
Isso. Oh,
gravou bons tempos, sim. Né?
Eu acho que o Milionário também cantou com outra, com aquele menino lá do Léo Canhoto, Robertinho.
Ah, Milionário e Robertinho.
Milionário e Robertinho, fez também. Ele fez com. É. Oh. Agora ele fez uma parceria com o Paraná, sei lá, mas parece que não deu certo.
A dupla do Dudu Guilhavan era extremamente inteligente em termos de revolução da música, de novas canções. Entre elas, como eu citei anteriormente, a Massa Falida e propriamente a Espinheira. Tínhamos Utopia, que acho uma música assim linda demais, a Piquitita. Num determinado momento, vocês também adentraram a situação da fé. E a fé, o tamanho da importância da fé através de, hoje mais recentemente, um jantar para Jesus... E Rastros na Areia. A fé sempre foi muito presente na vida do senhor?
Muito, muito. Inclusive, nós estamos fazendo um remake do filme Rastros na Areia agora. Talvez vamos rodar o filme agora em março, com a direção do Humberto Martins, o ator Humberto Martins, sim. E o Osni, que é um grande diretor e também produtor de filmes no Brasil, que é daqui da cidade de próximo a Chapecó, esqueci o nome da cidade, é pertinho de Chapecó, para cá de Chapecó, como é o nome ali?
Erechim.
Ele é de Erechim. Erechim. Ele é de Erechim, esse, o Osnildo, Osni. Ele é o diretor. Ele vai ser diretor em parceria com o nosso ator lá, acabei de falar, Humberto Martins. E vai ser um remake. Dessa feita vai ser vários atores da Globo, né? Já estão convidados, já aceitaram, já estão inclusive com o roteiro do filme, todo mundo já tem o roteiro, mandaram para mim também. Mas é baseado naquele primeiro filme que eu fiz, Rastro na Areia, é baseado naquele. E eu vou participar também uma parte como ator, espero que minhas condições físicas melhore para mim ficar melhor para participar do filme, né? Mas se Deus quiser vai rolar. Agora em março nós vamos rodar o filme.
Aliás, o tempo tem sido muito generoso com o senhor. O senhor continua sendo o mesmo. Obrigado. Lá dos anos 70 e 80. Só para mim finalizar, até para o senhor partir para o seu descanso, para o show logo mais. O que é uma recordação para o senhor? Nesse exato momento, a palavra recordação significa o quê? O que é uma saudade para o Dalvan?
Rapaz, eu vou te contar uma coisa. Dizem que a saudade ou o passado, coisas que passaram em nossas vidas, passam. Mas será que passam? Então aí está a interrogação. Tem tanta coisa que a gente às vezes para e pensa e fala assim, poxa, por que que eu não vivi isso? Por que que eu não vivi aquilo? Mas já passou, já foi. Então... Uma das coisas que eu tinha como pai, o Duduca, primeiro parceiro, ele era como um pai para mim, porque ele era bem mais velho do que eu, e a gente tinha um respeito muito grande. ele conheceu a minha mulher, que é a mãe da Piquitita. É, a gente formou os três ali, nós éramos fechados os três. Tanto que ele chamava ela de Chica, ela chamava ele de Chico, ele chamava eu de Chico, e era os três, Chico, Chica, Chico. Então a gente era os três. Então a gente tinha assim uma convivência, na época a gente tinha um posto 130, que foi onde nasceu a dupla do Duque Dalvan. Nós íamos lá cantar para os caminhoneiros, os caras ficavam doidos, eu cantando com o Duduca e tal, os caras, dois violão e aí cerveja na mesa, né? E os caras enfiando cerveja na gente para não parar de cantar, né? E ali a gente ficava cantando até 2, 3 horas da manhã no posto de gasolina. Posto 130, na Fernando Dias, indo para Belo Horizonte. Então são coisas que... Não tem, você tem um minuto, você para no lugar, você deita no hotel, o que você vai lembrar? São coisas assim que é difícil esquecer.
O senhor faz duas canções, a música Piquitita, Dalvani, né?
Dalvana
Lima, a participação especial.
Sua mulher foi Dalvana.
É. Aí, determinado momento, tchau, tchau, Piquitita, tchau, tchau. Cuida bem da mamãe pra mim. Pode deixar papaizinho? Cuido sim. Essa música deve ter sido muito marcante para o senhor em termos de estradas.
É, você imagina quando você mesmo escreve a música, né?
Exato.
Meu caminhão boiadeiro, minha casinha bem feita. É, negro, negro. Essa música é uma paulada, né?
Polinha.
Mas a Dalvana hoje, ela está com 45 anos. A Piquitita, que tinha 7 na época.
Que legal, velho.
É. E eu com a minha ex, né? Nós estamos com 47 anos.
Fela, velho.
Faz 17 que a gente está separado, mas continua sendo uma pessoa que eu admiro e amo muito.
Muitos amores na vida?
Olha, rapaz, é duro de contar, hein? É complicado.
Eu vou encerrar da forma como comecei através de versos. Alô, minha gente. Deus é meu patrão. Jesus Cristo, meu gerente. Ô, vida, sou muito grato à oportunidade que me deste em relação à possibilidade de estar ao lado de um nome histórico da música sertaneja. Grande Dalvan, na formação do Duduca e Dalvan, de uma dupla famosíssima. Meu querido, o senhor é uma simpatia de pessoa. Lhe desejo todo sucesso do mundo, saúde. Precisamos de muitos e muitos e muitos ainda Dalvans em relação à música sertaneja. Que Deus Nosso Senhor lhe dê essa voz para muito tempo ainda, para cantar e balançar corações. Trilha sonora de muitos romances.
Ô, negro, negro, eu quero você à noite lá no show. Acho que você vai nos dar a honra de estar lá com a gente. E tem algumas coisas que a gente falando muda muito. Por exemplo, uma das coisas que muda bastante é eu falando e eu cantando. Quando eu canto, você fala, mas será que era aquele cara que estava conversando comigo? Porque muda muito. Então, eu gostaria que você estivesse lá conosco. E com certeza, não só você, mas quero convidar todo mundo. Vai passar antes do show?
Isso, isso.
Todo mundo que está nos ouvindo agora, você que está em casa, você que é apaixonado, e você também, meu irmão. Nós estamos nessa vida na música sertaneja praticamente há 47 anos, cantando por esse Brasil e fora do Brasil também. Já fizemos shows no México, nos Estados Unidos, né, Portugal. Então a gente tem viajado esse mundão de meu Deus. Mas hoje é uma felicidade grande de estarmos aqui nessa cidade abençoada e contamos com o carinho de vocês. Quero todo mundo cantando com o Duduque Dalvan, porque o repertório vai ser do começo até o atual. O atual de hoje é uma música da Fátima Leão e da Valéria Leão, que é Detetive. É a nossa música nova e com certeza nós vamos cantar para vocês hoje. Um grande abraço.
Muito obrigado. Dalvan! Dupla do Duque e Dalvan, a vida é feita de canções e todos nós, em vários momentos, temos trilhas sonoras como se a vida, aliás, a vida é uma novela. Em momentos de tristeza, de amor, e somos embalados através da música. E do Duque e Dalvan certamente embalaram muitos romances. O destaque na programação é o Sistema EPU de Comunicações. Histórias da vida, histórias da música.